Olá, você está ouvindo Mão na Orelha, o podcast onde qualquer pergunta pode ser feita comigo, Wanderson Padilha.
Olá, boa noite, olá, ouvintes do Mão na Orelha. Como é que se chama o ouvinte do Mão na Orelha? Seria Mão na Orelhers?
Mão na Orelha?
Tem o Robson, tem o Thiago.
Tem nós três, nós quatro.
Nós quatro.
E é isso aí.
Um abraço pra minha tia que tá ouvindo. Não tá ouvindo, não. Eu mandei pra ela, não ouviu, não.
Fingiu que ouviu.
Ah, que legal o seu negócio, nerd. Eu falei, não, tia, não é isso, não.
A prata da casa do Dudu Magalhães.
Ei, quer dizer, o que eu tinha que falar agora? Eu não sei.
Qualquer coisa, como então, sempre.
É, qualquer coisa, gente.
E o filho pródigo, Elton Félix.
Uou, muito bom estar de volta nessa reunião. Putz, quanto tempo.
Nessa festa linda.
Festa linda.
Essa festa linda.
das internet.
Queria agradecer de estar aqui. O diretor é um fofo. Nossa, o papel foi um presente.
Caiu no meu colo.
Caiu no colo. Nossa, fui feito pra esse papel. Quanta besteira. E eu sou o Gil. Eu esqueci de falar meu nome. Eu sou o Gil do Cavaco. E vamos começar a primeira rodada de 2023. É, 2022 temos um recorde de números de poucos episódios na temporada passada. Temos 4 episódios aí. Você pode ouvir a cada. Isso é ruim de conta. A cada 4 meses você pode ouvir um episódio de Mona dele. Esse ano. É, quando não atrasa. Não, é sempre atraso. Mas
não,
esse
quando
ano.
Quando atrasa é 4 meses.
É, exatamente.
Inclusive, eu ia desejar um feliz ano novo, mas agora já é Natal, então.
Quase festa. Esse episódio vai sair na festa junina. Já vai sair na festa. A gente tá gravando no dia 20 de janeiro, mas vai sair na festa junina já.
Mas se estiver chegando perto, a temática vai estar na trilha sonora.
Vai.
Pelo menos a trilha é atualizada, né? O programa pode ser datado, mas a trilha é atual.
Sempre no, nos trinks. Vamos começar com perguntas? Alguém quer começar ou eu vou já apontar-lhe o dedo?
Eu quero falar porque eu acho que não vai ser tão acachapante a conversa a respeito, né? Mas vamos lá.
Mande. Só pra esquentar os motor.
É, eu tô pegando muita condução ultimamente, né? E aí eu voltei a ler algumas coisas e eu tô lendo um quadrinho. Um Gola Djanga de Salete, né, Marcelo de Salete. E, sim, né, lembrei o quanto que é maneiro o quadrinho brasileiro, né. Eu curto quadrinho de todos os lugares, mas o Brasil, ele tem uma história muito maneira, né, que é um estilo que eu gosto de história, né. Não é um negócio 100% copiado de fora, né, tem muita influência, mas a gente tem a nossa própria cara aqui. E aí
a linguagem, o jeitinho brasileiro.
Exatamente. E aí a pergunta é, tipo, só pra uma rodadinha simples aqui, qual que é os seus 3 quadrinhos favoritos? Ou, né? Não precisa ser os favoritos, mas 3 que você acha que é da hora que o povo, os ouvintes poderiam ler.
Putz, eu vou olhar aqui pra minha estante pra eu puxar de cabeça, assim. Vocês têm algum de cabeça? Vocês podem.
Eu tenho os 3 meus, só que é muito clichê.
Eu não consigo ranquear.
Não, sem ranking. Coloca, tipo, bons destaques.
Ó, eu sou o mais previsível, então eu vou primeiro, beleza?
Vai.
Ó, o meu, vou começar com o primeiro que eu quero falar, porque tem muita participação na minha vida, que é a Turma da Mônica. Eu sou filho de jornaleiro, né? Uhum. E eu sempre lia a Turma da Mônica quando ficava na banca do meu pai, né? E deixava a gente lá, às vezes, pra trabalhar, às vezes. E desde criança, eu sempre gostei de ler os almanacs, né? Que tem a compilação lá dos melhores episódios e tal, das melhores tirinhas, né?
Almanac de férias da Turma da Mônica. Era isso?
Exatamente. Ainda quando era da. Antes de ser da editora Abril, que acho que agora, era da editora Globo, né?
Não, acho que da Abril nem existe mais, Abril faliu.
Não, é da Panini, desculpa. Antes de ser da Panini, ele era da Abril, né?
Sim.
E era aquela capa que tinha o logo do Bidu, né? Com as estrelinhas e tal. E a Turma da Mônica foi fundamental, assim, na minha vida, a clássica, né? Eu não cheguei a ler os novels que foi lançado depois e nem a Turma da Mônica Jovem, né?
Ah, você fala, é porque tem várias, hoje em dia tem várias coisas da Turma da Mônica.
Isso, tem,
né?
Várias.
Tem as coisas pra adultos, tem as coisas, você tá falando da turminha, a turminha de sempre.
É, a turminha, o mais clássico dos clássicos.
Uhum.
E sempre foi muito bom, assim, eu sempre achei muito legal as histórias e tal. O sucesso que a Turma da Mônica tem, ele é muito merecido, porque realmente é tipo, tem uma qualidade ali, né? É, o Maurício de Souza, ele realmente é um dos maiores quadrinistas, não só do Brasil, mas do mundo, né?
Sim, o Maurício de Souza, ele consegue assinar muito bem o nome dele em cima do trabalho dos outros. É muito da hora.
Oh, eu falando em Maurício de Souza, o Maurício de Souza... O estúdio Maurício... Eu não sei se é o estúdio, mas tem um prédio do Maurício de Souza onde eu trabalho. No mesmo condomínio.
Não foi ele que construiu, hein? Só avisei.
Tem toda uma conspiração que quem tá no meio dos quadrinhos sabe e tal. Eu achei que era só dele. Então, um parabéns pra toda a equipe. Foda-se o Maurício de Souza. É, o próximo mangá é o Dr. Slump, que eu acho inacreditável.
Putz, muito bom.
O humor do Akira Toriyama, né? Tá todo ali. Inclusive, eu terminei recentemente o Dragon Ball do Goku pequeno. Porque o Dragon Ball é aquele negócio, né? Do tipo... Todo mundo sabe, todo mundo gosta do começo, mas ninguém leu ou assistiu ele até o final, né? Uhum. Tipo, o pessoal assistiu viu o comecinho, viu até tal... Eu li tudo e assisti tudo. E o Dr. Slump / Dragon Ball também tem todo o humor ali do Akira Toriyama, é toda a cara dele, a essência, né? Então eu coloco esses dois aí como se fosse um só, tá? E o Hyakusho, né? O Hyakusho é o único mangá que eu tenho completo em casa.
O Dragon Ball é da hora, assim... É da hora que ele, tipo, ele é muita aventura, né? Mas, assim, Dr. Slump, a veia cômica do Akira Toriyama, igual você falou, tipo, eu, pra mim, não existiria Dragon Ball. ou ele seria muito mais de comédia, assim, porque eu gosto muito do humor do Akira Toriyama.
Então, eu acho que a gente já conversou sobre isso, e a parte do começo do Dragon Ball ali, a gente meio que acha fora de série. Uhum. E aí, quando começa a se destacar mais a parte do combate, né, da luta no Dragon Ball, que a gente desanima.
O Dragon Ball, ele acaba, basicamente, assim, no próprio Dragon Ball, tem a saga do Piccolo, que é a saga ali.
Uhum.
É, pra mim, deixa de ser Dragon Ball a partir dessa saga. Porque essa saga do Piccolo já é meio que como se fosse um Dragon Ball Z. Inclusive, um torneio que o Piccolo participa, a luta entre ele e o Goku no Dragon Ball é muito semelhante da luta do Goku contra o Cell. É igualzinho, assim. Destruir
depois foi
arena.
Repetido fórmula,
isso,
né?
Então, pra mim, o Dragon Ball, ele termina um pouco antes ali da saga do... Basicamente, um pouco antes do Goku ficar um pouco mais velho, né? Que ele ainda tem humor, ele ainda tem umas piadas sujas, tal. Tem... vez ou outra, eles colocam um episódio com o fazendo crossover com o Dr. Slump. E chega nessa parte do Dragon Ball que eles vão lutar com o Piccolo, já vira Dragon Ball Z. Até o próprio humor muda, porque fica muito sério. Então,
não tem espaço mais pro humor, né?
Pega até o final da saga do Piccolo, o primeiro, né? Que é o Piccolo da Imaou, o demônio lá, que é o pai do Piccolo. Até ali é Dragon Ball. O resto depois vira Dragon Ball Z, basicamente, né?
Sim.
E o terceiro é o Hyakusho, é o único mangá que eu tenho completo. Eu podia ter trazido um HQ mesmo, falar do Homem-Aranha, do Super-Homem. Se bem que eu li o Entre a Força e o Martelo, que é muito bom também. Mas o Hyakusho mexe mais, eu gosto mais das historinhas. Eu gosto mais das historinhas que acontecem, que não estão no anime, do que da própria história do anime, né?
Side quests do bagulho. Ó, eu vou na minha listinha aqui, que eu consegui montar aqui. Primeiro, eu acho que por ser meu filme / anime / coração, eu gosto muito de Akira, cara. Akira, além de encher os olhos no filme, o mangá também é muito foda. Puta que pariu.
Puta que pariu.
De encher os olhos. Esses dias a gente tava conversando sobre, tava citando o mangá do Akira, assim, deu vontade de ler de novo.
Você sabe que é engraçado, Gil? Que o Akira, ele é uma coisa que não envelhece. Ele, tipo, ele é igual o vinho, só fica melhor. Pelo menos o anime, a fluidez dele tá muito à frente do tempo, sabe? É uma coisa incrível.
Sim,
assim, você assiste em VHS, assiste em 4K, tipo assim, é espetacular. Continua mágico, tanto em qualidade de roteiro, quanto da animação, né?
E, tipo, o mangá é um complemento daquilo. Tipo assim, tipo o filme expandido, sabe? E, tipo, como eu assisti o filme tantas vezes, parece que, tipo assim, eu tô assistindo na minha... Eu consigo assistir aquelas cenas que eu tô lendo na minha cabeça. Enfim, Akira sempre foi meu favorito. Sempre foi meu favorito de filme. E mangá também é, tipo, quadrinhos em geral é meus favoritos.
Pô, foi um pecado que a Globo fez com o mangá do Akira Toriyama lá no comecinho dos anos 90, que era, tipo, folhinhas fininhas de 10 páginas. Né?
Não, do Akira Toriyama, não. Do Akira Akira.
Do Akira,
né? Toriyama,
desculpa, do Akira. Do Akira. Uhum. Folhas fininhas com 10 páginas, assim.
Sim.
Só pra você sentir o gosto.
Sim. Ele era formato americano que eles chamavam, né? Que era tipo 24 páginas. Foi bem não, pouquinho,
e entre
assim.
Eles devia ter um anúncio do chiclete, sei lá.
Sim. E o foda é que eles coloriram tudo, as páginas, né? Tipo, do mangá vinha, tipo, por que tá preto e branco? Vamos colorir. Que o pessoal não vai gostar, sei lá. Será que eles nunca ouviram falar de Tex? Porque Tex é tudo...
É.
Aquele, sabe aquele quadrinho de faroeste lá, de senhores? É tudo preto e branco, se eu não me engano. Nunca li um Tex na minha vida. Ficando no mangá... Eu acho que na época que eu li, assim, e tipo assim, eu tô falando, mas eu nunca terminei, porque na época eu acho que a Conrad nunca terminou, eu também só peguei emprestado, tô vendo duas edições aqui que eu peguei emprestado, acho que foi do Elton, ou foi do Dudu, e tá aqui ainda, preciso devolver pra vocês, que é Náusica do Vale do Vento.
Muito bom, eu assisti o filme, muito bom o filme, massa.
É o único mangá... Do Miyazaki, se não me engano, que é do Estúdio Ghibli, né? E puta que pariu, quando eu lia ele, tipo, eu não tinha vontade. Eu não tinha vontade de virar a página, assim. Tipo, assim, eu não tinha pressa pra ler, assim, quero dizer. Tipo, eu ficava fruindo aquele bagulho, assim, até onde eu podia, assim. Tipo, eu achava as páginas muito bonitas. Assim.
Eu assisti Náusica num evento que teve no Sesc Belenzinho, né?
Uhum.
E aí, tipo, a gente foi, era um evento do Estúdio Ghibli mesmo. E aí, tipo, a gente começou a assistir, aí todo mundo que tava assistindo na sala dormiu.
ele é um filme devagar pra caramba, assim, tem que estar disposto.
A gente tava numa sala que era, não era tipo assim, bancos igual cinema, assim. Era uma sala que você podia sentar no chão, né, tipo assim, um chão liso e o telão, assim. Tipo, todo mundo tava deitado assim no chão, então quando eu olhei tava quase todo dormindo e eu fui o único que assistiu o filme até o final.
Sem ficar pescando.
É.
E assim, e Náusica, ele é assim como Akira, ele também é um complemento ao filme, porque tem muita coisa, tipo assim, muita coisa que não que cai no filme, porque tipo, o mangá é a história muito maior e tal. Tipo, no quadrinho dá pra você entender melhor o universo, assim, eu acho que tipo, um universo muito foda que ele criou. E no filme fica meio, eu acho, fica meio confuso, porque fica meio corrido, assim, de explicar como o universo tá daquele jeito, porque que ele tá daquele jeito. Agora, sem me alongar, saindo do mangá, eu acho que, tipo, um dos quadrinhos mais importantes, aí eu, talvez eu queime, eu queime o quadrinho de alguém, mas é Sandman.
Queimou meu.
Queimou dois aqui, tô todo queimadinho.
Porque Sandman foi muito importante pra mim, não tem jeito, assim. Foi muito importante, tipo, na minha visão de quadrinhos em geral. Era aquilo, eu só lia mangá e... Aí quando eu comecei a ler Sandman, parece que, tipo, me abriu a cabeça, assim, pra ver outras coisas, outras... Até estilo de narrativa, assim, que eu ficava puto. Tipo, quadrinho de herói, eu não conseguia acompanhar, e era uma história infinita, que eu, tipo, não sabia onde começar também. E aí, tipo, comecei a ter um certo preconceitinho, assim... Com quadrinhos em geral que não fossem mangás, né? Eu não queria não citar um brasileiro, mas... mas Sandman não tem jeito, assim. Sandman virou... Por causa de Sandman, Neil Gaiman é o meu e o nosso, talvez, escritor favorito. Então, não tem jeito, assim. Sandman na cabeça. Já que vocês vão falar, se vocês for falar alguma coisa de Sandman, então já passo a bola pra vocês.
Nós é todos uns vendidinhos de New Game aqui, a gente gosta de tudo, se fuder.
Pontinhos. Uns pontinhos, vem dindinho.
Não, mas Sandman é a super primordial pra gente, né? Que a gente tinha uma visão muito diferente com a Adriana, a gente achava divertido, achava interessante, mas quando veio Sandman pra gente, eu sinto que deu uma estalada de tipo, essa mídia é foda, eu quero sentir isso aqui de novo com outras obras. E a gente meio que foi indo procurando alguns quadrinhos do mesmo estilo, e depois a gente acabou com o tempo percebendo que não é o estilo de quadrinho, é só boas histórias contadas nessa mídia aqui.
É, a linguagem, né? Tipo, como o Sandman, tipo, ele experimenta muito linguagem de quadrinho, de tudo quanto é jeito, então, tipo assim, a gente ficou... Por isso que a frase que eu consigo pensar na hora que eu penso em Sandman é me abriu a cabeça.
Sim,
porque,
muito.
Tipo, abriu pra outros, várias possibilidades, assim.
Eu lembro até que na época que a gente tava lendo Hellboy mesmo.
Uhum.
Não sei se tô queimando a largada aí do Dudu. Mas quando a gente tava lendo Hellboy, uma das coisas que a gente pirou foi tipo, caraca, olha só o glossário desse quadrinho. Parece muito de Sandman, assim, de tantas referências. Bom, eu comecei na falando de quadrinho nacional e meio que tem algumas coisas que são muito fortes pra mim com quadrinho mesmo, né, nacional. Porque o quadrinho que me abriu portas para os quadrinhos digitais, né, os webcomics, foi um quadrinho brasileiro que estava em ato há muito, muito tempo e depois voltou e foi uma alegria. Eu até fui comentar com o Dudu que eu tava muito empolgado.
Putz, já sei.
Já sei. É Pirates. Pirates, do Yuri Landin. E, cara, assim... É porque ele é maneiro, porque ele é um quadrinho... Quando o Yuri começou a apresentar, assim, nas comunidades, né, do Orkut, o pessoal perguntava do que é, né? Ele falava, não, é sobre piratas. E aí todo mundo meio que já achava, não, vai ser uma cópia de One Piece, né? Olha o estilo de traço dele, né? Porque ele é um desenhista de mangá muito, muito bom, assim. Ele faz umas artes que você acha que, tipo assim, não, isso aqui não é brasileiro, né? É um estilo muito parecido com o do japonês, né? E aí, quando o pessoal via o traço tão... que parecia tanto, né? Que emulava tanto, assim, talvez, né? Não sei se dá pra usar esse termo. E com história de pirata, eles achavam que ia ser igual o One Piece. E quando pega pra ler, não. É um quadrinho de comédia pura e simplesmente, assim. É humor do começo ao fim. Toda página... termina com uma piadinha, né? Já dando gancho pra você ficar de olho na outra página que vai vir. Eu não sei como é que tá sendo na nova versão, né? Que ele tá fazendo mais páginas, mas antes ele publicava por página, né? Toda... No período que ele publicava, né? Que com o tempo ele foi ficando com mais dificuldade de lançar.
Uhum.
Foi ficando menor a periodicidade. Mas eu acho que era... Toda semana saía uma página, depois tipo um mês, depois teve hiato geral.
Eu lembro quando você me apresentou esse quadrinho, eu tinha uma rotina, assim. Eu sempre lia tipo, alguns sites de notícia de anime, na época. E eu sempre lia o Dahmer, de manhã, assim. O Dahmer, André Dahmer, não...
Malvados.
Não assassino. E aí, quando você me apresentou Pirates, eu, tipo... Entrou na minha rotina também, de todo dia, toda vez que saía. Todo dia eu pelo menos ia olhar, ver se saiu capítulo novo, se saiu história nova. E eu, tipo, lia direto, assim, também.
E aí, esse foi o primeiro. Depois eu comecei a brisar e, tipo, webcomics... Hoje em dia eu já não tenho tanto hábito, mesmo com mais fácil ser... Hoje em dia, por causa dos aplicativos, né, de quadrinhos... Eu não acho tão, tão simples, é porque era outra vida, né? Chegava, sentava no PC e ficava mexendo. Agora é difícil, né? Tirar um tempo
ou só pra leitura. Voltar da escola e fazer vários nada.
Não existe mais isso aí. Isso é um luxo. Que eu não sei quando virá. Mas então, e aí eu li muito quadrinho webcomic por causa disso, porque eu vi o Pirates e falei, não, tem mais coisa da hora. E aí fui até pra... comecei a ler quadrinhos do internacionais e tal. E, bom, foi nessa época que eu descobri Sakana, por exemplo. Outro que eu amo de paixão. Mas aí o segundo quadrinho, eu fiquei muito na dúvida de qual, né, que seria. Porque eu de tudo que eu li, né... Eu acho muito bom o trampo do Danilo Beirute, né? Eu vou falar desse mesmo, eu tava na dúvida se eu falava. Mas o Necronauta eu acho muito foda, né? Porque ele tem uma pegada, assim, que você acha que vai ser super-herói, mas, assim, apesar de ser um ser poderoso e tal, que tem alguns combates, ele tem umas histórias mais maneiras, assim, de reflexões, né? Que traz alguma coisa mística ou sobrenatural e aí explorar também os sentimentos dos personagens.
Sim.
E aí, pode falar.
Não, eu só ia comentar, pô, se você não falasse Necronauta, eu ia falar, quem é você?
É porque o outro que eu tava em dúvida de falar dele é também Bando de Dois, que amo de paixão, mas tipo, Necronauta é um personagem muito da hora de acompanhar, assim, e
Pô,
até...
vou falar.
Pode falar.
Não, é que agora que eu lembrei do Craig Thompson, e aí, putz, esqueci de falar de retalhos.
Puta, é mesmo.
Foda, retalhos. Não. Essa
por
lista...
Por que vocês não se limitam às suas listas em vez de queimar a minha, hein, caralho?
Pô, foi mal.
Pô, não, mas... mas é aquilo, né? Sempre vai ficar alguma coisa de fora, não tem jeito.
E Necronauta é muito bom, e outra coisa que foi muito maneiro, que mais de uma vez eu tive a oportunidade de, né, num evento em que o Danilo Beruti tava, e aí num desses eventos, né, além de pegar autógrafo, teve um bate-papo com ele, né, com as pessoas que estavam lá no evento, e aí eu tive a oportunidade de perguntar, né, da onde veio a origem do personagem, qual que foi da onde ele tirou o design e tal, e ele falou que foi sobre muitas coisas, mas uma delas foi de visuais sadomasoquistas e tal, e tipo, dá pra ver muito no personagem isso. Nossa, tem muito, muito quadrinho que tipo, meio que diz quem sou eu, né, dita quem é, tipo, o meu gosto, se você conhecer essa obra, você sabe exatamente do que eu tô falando. Vou deixar alguns de fora, né, depois eu só cito que tipo... Todo mundo deveria ver isso daqui. Mas a outra obra que eu tenho pra falar também é Preto e Branco, né? Tekken Crinket.
Essa é foda demais.
Que é maravilhoso. Tipo assim, tem uma adaptação... Não sei se é adaptação, não sei se conta tudo, mas... O anime, né? Faz muito tempo que eu vi. Eu só vi uma vez. Mas é um anime muito bom. Mas o mangá, ele... Mano, tem que ser visto, tem que ser lido. Sim. Esse mangá, porque é um espetáculo tanto de narrativa e por ser uma questão diferente do que é o que a galera costuma consumir, né? Que é um bagulho bem urbano, é num mundo fictício e tal, mas tem muitas questões muito relativas ao nosso mundo, né? De intrigas, de investigação e uma relação de dois irmãos, né? Muito, muito bonito, assim, porque é algo meio fantasioso, mas... Assim, dá pra ver no nosso mundo, tipo, tirando os exageros, né, de ações, assim, que eles conseguem pular muito alto e correm muito, são muito fortes. Tipo, é uma história sobre dois garotos abandonados, assim, que moram, que estão em situação de rua. E, tipo, e sobre essa cidade que tem um montão de coisas acontecendo e pessoas se conectando e como que eles fazem pra ter alguma alegria, mesmo vivendo com tanta criminalidade em volta deles, tipo, é maravilhoso. Eu, assim, tipo, se eu pudesse realmente falar assim, beleza, desses todos aqui, Sandman já é um negócio muito famosão, acho que todo mundo já tá de olho, mas desses aqui, o que eu falo, você tem que conhecer é Tekken Cricket.
Sim, acho que no Brasil veio como Preto e Branco, né?
É, Preto e Branco.
Tem lançado no Brasil, assim. Eu li na edição antigona, assim, que o Dudu pegou emprestado e emprestou pra mim, que era de 3 edições, agora acho que tem uma edição inteirona, assim, nossa, queria muito pegar. Que tanto o mangá quanto o filme é muito foda, assim.
Sim, o filme eu queria muito rever, que esse eu vi antes mesmo de começar de ler o mangá, né? E faz muito tempo. Esqueci de tudo, só lembro que o visual é inacreditável.
Sim, muito bom.
E é outra arte, né? Não é exatamente a mesma arte do quadrinho, mas ele tem um... E o legal, né? Só falando sobre a questão da arte do quadrinho. O Taiyo Matsumoto, ele foi passar uma época na Europa, né? Não sei em qual país da Europa. E aí ele curtiu os quadrinhos europeus e pegou muita influência do pra fazer o trabalho dele. Que a arte dele era completamente diferente antes de estar em contato com arte europeia, assim. E ele voltou com um negócio muito único, assim, né?
Provavelmente foi na França. Porque, tipo, a galera lá adora ele, assim. Tipo, deus a ele, assim.
Boa, tem que fazer isso mesmo. Mas só pra, né, dizer que eu não citei outras coisas que eu sou extremamente fã, eu sei que, eu não vou citar uma que eu acho que pode ser da lista do Dudu, mas assim, Mayara e Annabelle é um quadrinho magnífico brasileiro também, que tá começando a ter seu reconhecimento, espero que dê tudo certo pra sair a série live action.
Ou é mesmo, virar série, né?
Uhum, muito, muito foda, tomara que seja um estouro, porque é muito bom essa história, e é um negócio que muita gente às vezes tá, tipo assim, eu li Scott Pilgrim, o que eu leio agora? Eu falei, putz, não vai pra Seconds, que não é exatamente uma coisa, eu acho maravilhoso também. também. Mas se você quer da mesma parada, você tem que ler Mara e Annabelle, porque a vibe é muito gostosa no mesmo tipo, só que é muito brasilidade. É de duas...
Ah, pode falar, pode falar.
É de duas funcionárias públicas que ela trabalha numa repartição que investiga coisas sobrenaturais, né? E aí, só que é no Ceará, é uma paulista que vai pro Ceará. E aí, tipo, o choque de cultura, né, das duas regiões é muito da hora. É bem bacana o quanto que você vai, se você tiver familiares, né, ou mora em alguma dessas regiões aí, você vai se identificar muito e dar muita risada com as gírias.
Foi da hora você falar que de Maria Annabelle.
Eu ia falar Maré Maraíso.
Porque ele vai, vão virar série, outras coisas, tipo, de quadrinho nacional, tipo, as coisas, tipo, parece que tá andando, assim, tipo, além delas, do Maiara, tá difícil falar, além desse quadrinho, ainda vai ter a série de Beijo Adolescente,
outra coisa foda, amo também.
E vai sair uma série do autor que você falou agora, não do Necronauta, mas do Astronauta, que era da Turma da Mônica lá, que o Danilo Beruti pegou pra fazer as histórias mais sérias, né, desse personagem da Turma da Mônica, e vai, tipo, três séries baseadas em quadrinhos vai sair aqui. Eu tô animadão.
E tomara que faça o caminho reverso, né, que a pessoa veja a série e se interesse pelo quadrinho também.
Exato. Dudu, suas três coisas, seu trio de três.
Bora. Eu ia começar com Sandman.
Foi mal.
Mas o bom que todo mundo sabe que a gente adora Sandman e é isso aí.
É isso aí.
Também, já deixa já registrado aqui. Somos todos putinhas de New Game.
Desculpa. A gente vivendo aquele esquema lá, lendo só mangá, que nem um idiota. Mas meu primeiro quadrinho vai ser o mangá. É que eu acho que quase todos vocês sabem que é o Pum Pum.
Pum Pum.
Eu não falei, inclusive, porque eu sabia que você ia citar. E eu falei, apesar
obrigado.
Apesar de eu amar, eu sei que o Dudu vai citar e eu vou poder comentar também.
Daí, outro dia a gente tava falando sobre se identificar com personagens, né? E quanto esses espectadores e leitores são patéticos de falar isso na internet. E...
Não, mas tem uma coisa assim, de identificar com o personagem, outra coisa é falar, tipo, achar que é o personagem.
Ah, sim, não, isso aí é Peak Blind. E eu queria falar do Pum, o que eu mais queria falar sobre o Pum Pum é esse problema de você se identificar com o Pum Pum, que é um problema. Se você se identifica com o Pum Pum, você tá com problema.
Tá dando umas coisas, tá me dando meio errado aí, amiguinho.
E o foda que, tipo assim... É meio gradual, que, tipo, no começo você vai se identificando por todo mundo, já foi inseguro na vida, e é muito fácil se identificar com o Pum Pum. Uhum. Mesmo se a sua vida tenha sido meio fácil, não é tão difícil se conectar com o Pum Pum, porque ele não sabe o que fazer na maioria das situações. Aí você vai se identificando e tudo mais. Só que o problema do quadrinho botar esse espelho na sua frente, fala assim, olha aí eu ali dentro. Que aí o quadrinho começa a desgraçar a vida desse espelho e parece que é você que tá morrendo. Né?
Sim. Ó, cada edição que eu terminava de Pum Pum, eu falava, mano, esse quadrinho é muito cruel, velho. É muito cruel, velho. Puta que
pariu. Você lê e fala assim, pra que isso? Pra que você tá fazendo isso?
Parece que você tá assistindo uma luta onde você só apanha.
Sim. Onde todo mundo apanha.
É.
Apanha o juiz, apanha o cara que faz o tim, que dá aquela... Apanha a plateia. Todo mundo.
Não dá pra sair de Pum Pum 100% não. Você dá uma regredida mentalmente ali. Você toma dano físico. Físico não, é dano mental. É
ponto de sanidade.
É.
E eu comentei com vocês algumas vezes, inclusive, que esse foi o quadrinho que me fez parar de ler quadrinho por muito tempo. E eu não sei explicar esse efeito, mas eu tava, assim, eu tava animadão pra ler Repeteco.
Uhum.
Que a gente tava naquela febre de Brian Lee O'Malley e tudo mais.
Scott Pilgrim, tô orando todo dia assistindo Scott Pilgrim.
Daí eu li Pum Pum e pensei, enquanto tava lendo Pum Pum, pensei, vou ler Repeteco, vai ser muito legal. E aí depois de Pum Pum, eu não consegui ler mais quadrinho nenhum por 3 anos.
caceta.
Desde que eu tenho. Eu pegava um quadrinho e falava assim, eu não quero. Parece, sabe aqueles experimentos que você põe a comida pro rato comer, aí o rato vai comer, aí toma choque, e aí ele percebe, e... tipo assim, eu não, nunca mais vou comer essa comida porque dói quando eu como.
E eu foi lembro isso dessa que aconteceu época. Com o quadrinho.
Sim.
Eu lembro dessa época. A gente conversou bastante sobre isso e apesar de ter me afetado bastante, né, eu consegui, tipo, inclusive lia outras coisas pra desopilar também, né, porque me deixou bem pensativo, pum-pum. E aí eu lembro que você demorou mesmo pra voltar.
Eu acho que foi a primeira coisa que eu li na vida que me causou reação física, assim, eu fiquei com o estômago embrulhado, sabe?
Uhum.
Mas, bom, vamos pra próxima. O Habib.
Puta, Habib é foda.
Não é o... Eu podia ter escolhido retalhos, mas eu acho o Habib mais... Uma história mais poderosa do que retalhos. Retalhos é tipo assim, é forte, é emocional e tudo mais. Mas eu acho que Habib é precioso.
E é muito bonito. Puta que pariu.
É muito bonito, cara. E assim, é um trabalho de pesquisa foderoso, assim. E o meu tá emprestado e eu estou com medo gigantesco.
Eita!
É uma chaproca que você lê em uma sentada também.
É assim, em hora, assim, você não precisa nem, tipo, ah, eu leio um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Não, você pega e desiste, você vai ler até o final.
Sim. Uhum. Acho que deve estar umas 400, 500 páginas, tem Habib. E é tipo, caraca, flui muito, assim.
Estalo de dedo.
Né? E, assim, antes de ler Habib, eu achava, assim, retalhos, tipo assim, caraca, é uma história... foda de amor, assim, né? Mó da hora. Aí eu li Habib e falei assim, não, Habib é sobre amor. Retalhos é sobre a paixão da adolescência, mas Habib é sobre amor.
Isso é que é amor, né? As outras histórias que o povo conta é balela. Isso aqui que é amor, pelo amor de Deus. O resto é pente, isso aqui que é amor.
Pô, caraca, muito foda. Muito foda, Habib é foda. Caramba, eu fiquei realmente surpreso de ser o primeiro tema, ser quadrinhos. Fiquei surpreso positivamente, né? E é isso aí, ouvinte. A gente nós somos nerdolas. A gente gosta de quadrinhos. Nerdola de certo ponto, tá? Não, por favor, não me veja.
Não daqueles que odeia coisas, é só dos que gostam de coisas.
Isso é muito louco, né? É muito louco, tipo assim, pra você, parece que pra se afirmar, sei lá. Elton que puxou que trouxe a pergunta, puxa alguém pra fazer uma pergunta.
Eu posso falar o meu terceiro quadrinho ou não?
Eu pensei que tinha falado três.
Não, é porque ele, parece que ele falou de três, porque o primeiro foi Sandman, mas Sandman foi o Coringa.
É verdade.
Não, eu disse que ia estar na lista, mas não está.
É verdade.
Então é isso, você falou Sandman e aí o Gil constou como um já.
É, eu pensei que era um. Tá certo. Agora, segue o baile.
Eu quero falar de um quadrinho brasileiro.
Nham, 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 nham.
Que, na verdade, não é uma história, assim, um quadrinho fechado. É uma antologia que me animou muito na época a ler quadrinhos, que foi o Front. Que, assim...
Bom.
E cada edição era um tema e artistas diferentes, autores diferentes. E eu não consigo especificar um, assim, esse aqui é o melhor, esse aqui é... Mas o que eu mais lembro é do 9.
O tema, a temática que é, né?
Se eu não me engano, é sobre amor. Eu devo estar numa fase muito apaixonado. Tô só falando.
E tem um conto maravilhoso.
Sim, o cara tem tipo aquela síndrome da ereção perpétua.
Sim. Muito bom.
Maravilhoso esse
conto. Pra ele é todo dia de manhã.
O dia inteiro é de manhã pra ele.
Ah, isso, exato. Pô, o ruim é que esse é difícil de encontrar, hein?
Sim.
Você, acha
em biblioteca, né?
Sim. Eu lembro que toda vez que a gente ia pra biblioteca, a gente pegava um front ali e lia, assim, tipo...
Era bem na época que a gente ia ler a Sandman, né?
É, lia Sandman, foi na época que a gente tava lendo retalhos também, que a gente até, surpreendentemente, encontrou retalhos na biblioteca.
Nessa época aí, o meu rolê era ir na biblioteca, pegar um Sandman, pegar um quadrinho aleatório e um livro. Era sempre, eu fazia isso toda vez.
Eu pegava Sandman e pegava Lobo Solitário pra ler.
Lobo Solitário tem tudo que é lugar, né?
O Lobo Solitário não é tipo o Tex japonês?
É, boa, boa.
Mas, enfim.
O que a gente tá falando assim, off, de comparar uma coisa com outra?
Ele não tá dizendo de diminuir a outra.
A comparação que eu critiquei, a comparação que é tipo, pra você dar como ponto positivo, apontar algo pior. Não é o que eu tô fazendo aqui.
Mas é uma boa comparação, porque também são obras de senhores pra senhores.
Você ouviu, Tex, Dudu?
Tex e Lobo Solitário é pra senhores japoneses.
O Dudu acaba de afirmar aqui que Lobo Solitário é igualmente bom comparável com Tex.
É, eu acho que foi isso.
Eu não posso afirmar porque eu não li Tex e eu li pouca coisa de Lobo Solitário, então...
Eu posso só dar uns 2 centavos de tristeza aqui que não tem que escolher 3, eu me coloquei nessa armadilha. 2 coisas que eu me sinto muito triste não poder colocar. 3 agora que eu lembrei. É que talvez o anime, por extenso, eu gosto mais, mas Evangelion.
Aham, Evangelion. O mangá de Evangelion é bom. Tudo que eu li é bom.
Caralho. Outro, Paolo Pinóquio.
Paolo Pinóquio é muito bom. É difícil fazerem um personagem tão filho da puta e querido, né?
Exatamente.
Porque assim, o Wilson, eu tenho um quadrinho chamado Wilson, que tipo assim, o cara é um filho da puta que você fica com raiva dele.
Sim.
O Paulo Pinóquio, você quer ver a próxima desgraceira que ele vai fazer, assim.
Eu tava lendo o Wilson esses dias, inclusive, eu tava na biblioteca do Sesc e comecei a ler o Wilson, assim.
O cara nojento, cara.
E agora o terceiro quadrinho que me dói é não ter colocado é Peixe Peludo.
Nossa, Peixe Peludo, eu preciso ler o 2, eu não li o 2 ainda.
É uma divagação sobre a vida e o universo fantástica.
Exato.
Caraca, uma frase que eu nunca vou esquecer. Como é que ele dizia? No início tinha um Sidão, e o Sidão gostava de um Salmos. Era um bagulho assim, né? Que tinha. Bom demais. Eu amo esse quadrinho. Rio toda vez que eu pego pra ler. E isso, desculpa. E, né, impressionante, né? Rendeu, achei que não ia render, não.
Rendeu pra caramba, né? Que eu tava vendo um programa de quadrinhos. Não, mas vamos mudar a sequência.
E eu chamo pra conversa, né? Já que eu que escolhi, que comecei, né?
Exato, manda aí. Quem que faz a pergunta?
Eu chamo o Vandeco, minha flor, pra vir trazer um questionamento.
Eu tava aqui na minha... Olha só, bom, depois de um tema sério desse, cara, porque, tipo assim, realmente a gente saiu de um tema que rendeu bastante, né?
Sim, eu quero colocar todas as referências também no episódio, né? Porque, tipo, muita coisa fica meio perdida, assim, vai falando nome. E, tipo, a pessoa acaba não gravando. Vou pôr isso no post depois, no Instagram.
Pô, minha sugestão agora é tudo idiota, mas vamos lá.
Mano.
Bom, é que assim, eu não sei quando esse programa vai ser postado, mas eu pensei, poxa, começo do ano, né? Aí eu pensei, poxa, eu queria saber de vocês as promessas para esse ano, só que só vale promessas esdrúxulas, só coisas que vocês sabem que vão fazer, mas tipo assim, que não são aquelas promessas do tipo, hoje, esse ano eu vou me engajar, vou estudar, vou malhar. Só promessa esdrúxula.
Caraca. Promessa esdrúxula, deixa
eu ver. Caramba, e eu fiz uma lista de coisas pra fazer esse ano que eu quero conversar com vocês depois da gravação, mas não é.
Mas não tem nenhuma esdrúxula.
Talvez até tenha, peraí.
Tipo assim, esse ano eu prometo que eu vou ir pro interior pra contemplar o céu estrelado, sabe? Não, algo bem que é fora de você, fora da curva.
Ô, Vantes, seria esdrúxulo essa promessa se você falasse isso em São Paulo.
É.
Tipo, no interior, beleza, você consegue ver as estrelas, mas ver estrela em São Paulo, tu quer ver.
Putz, Assim, eu não sou, não é esdrúxulo, né? Porque eu sonho pequenininho pra depois ir expandindo. Mas eu quero arranjar um emprego que eu trabalhe às 8 da manhã. Outra coisa que eu quero é esse ano eu vou comprar roupas, né? Vou voltar a comprar roupas. Eu vou comprar um kit menininha pra mim. Eu quero comprar peruca, eu vou comprar roupa de maid, mas eu também quero comprar, tipo, outras coisas. Tipo, vestido.
The maid side.
Comprar uns vestidos assim, tal, shortinhos que eu gosto de usar, mas não tenho nenhum, né?
Porra, tô com umas roupas aqui pra te prestar, hein?
Opa, mais um guarda-roupa que eu tenho pra mexer, porque...
Inclusive, eu realmente tenho uma parada pra você aqui, ó, é uma jaqueta, um blazer.
Não, eu prometo, esse ano, começar a usar as camisas floridas.
Que já tá chegando.
E logo mais.
É o Florida Man.
Pô, camisa florida, então talvez isso seja uma coisa do tempo, da idade, porque eu comecei a achar a camisa florida muito maneira. Então. E também tô cogitando usar...
Camisa florida floral... Florida.
Vocês não achavam da hora, não? Eu achei que era um consenso, tipo assim, é uma não. coisa do... O cara maneiro.
Incrível. Não, peraí. Não parece quando a gente é criança que é muito de tiozão, tá ligado?
Então, mas assim, tem coisa de tiozão que é bizarramente tosco e tem coisa de tiozão que é tosco legal. Tipo assim, eu ainda não acho colocar celular pendurado no cinto legal. Mas camisa sempre foi uma coisa legal.
É, e a pochete que vira e mexe e volta?
Não, eu tive que aderir, mas eu uso transversal.
Eu também.
Eu tenho muitas calças que não tem bolso, aí eu tive que aderir.
Falta pouco pra gente parecer o Didi na rua.
É muito engraçado quando cai o tônus da voz pra falar assim, eu uso, realmente,
Dá até uma rachada.
Pô, mas voltando à camisa aí, camisa florida aí, eu gosto de camisa florida desde muito novo, porque eu vi uma vez uma camisa que eu achei incrível, que era do Haomaru, do Samurai Shodown. É, em volta dele tinha uma porrada de flor de cerejeira caindo, assim, pétalas de flor de cerejeira. E aí eu achava da hora, porque tinha um Haomaru, né? Aí era um cara na rua que usava. Quando eu vi ele voltando, né, que ele indo de frente ali, de costas, né, tava aparecendo o Haomaru, voltando só tinha as flores de cerejeira. A partir dali eu já acho da hora, porque ficou muito bonito só as folhas caindo na frente.
Eu chamava de Samurai Shodown.
Samurai Shodown.
Tinha uma época, no começo dos anos 2000, ou uma coisa que veio dos anos 90, sei lá, que assim, todas as roupas de menino... Tipo, as bermudas de tectel, e tudo tinha flor por causa da moda de surfista e tudo mais.
Você mesmo.
Todas as roupas tinham aquela. E era aquela flor específica, aquela que tem tipo uns palitinhos saindo assim do meio.
Sim.
Que era muito uma parada de surfista, assim, tipo. Parece que quem ditava a moda de meninos era um surfista. Sim. E às vezes skatista, mas era muito surfista.
Eu ainda prezo pela moda de voltar aquela calça que você tem zíper.
Que vira bermuda.
Ligado? Que vira bermuda, porque é muito útil. Entendeu?
Nossa, é bom pro rolê, né? Você vai pra um rolê, tá muito frio, ou você espera que faça frio, aí chega lá, tá calor, você tira já. É
muito útil.
É. Pra mim, realmente, seria muito útil pra poder colocar e tirar a joelheira. Porque minhas calças são apertadas demais pra eu colocar por baixo, né? Eu tenho que colocar antes de sair de casa. Eu tenho que fazer uma decisão antes.
Pô, essas calças, eu voltava, eu sempre fui muito largado, né? Eu voltava muito largado da escola. Eu, tipo assim, eu ia com a calça, né? E minha mãe comprava essas calças pra mim, mas ela não gostava que virasse bermuda, que eu fizesse bermuda. É estranho. Mas aí, tipo assim, talvez é porque eu avacalhava um pouquinho. Eu ia lá bonitinho com a calça pra escola e voltava.
Na cabeça.
Aí eu voltava com. Eu voltava com aquela parte que tira na cabeça. Era muito foda-se.
E eu achando que eu era esquisito, assim, só de tirar uma parte, um lado só da calça e ficar bermuda, né? Só de um lado.
Mas aí é b-boy.
É b-boy. Ou você anda de bicicleta, não quer que prenda. Suas calças na corrente também.
É boa.
É porque todo mundo tinha calça fodida na canela, né?
É, exatamente. Pô, mas não é útil voltar essas calças tectel aí, ou tectel que tira esse bagulho? Uhum. Seria útil pra caralho hoje em dia.
Podia voltar as duas, por favor.
É.
Aquela que tem um botão do lado que abre completamente.
Ah, sim, a calça do party boy, lembra? Que ele puxava assim e arrancava a calça e ficava de sunga do Jackass. Só que não acontecia isso, né? Essa calça de Go-Go Boy. Mas ela tinha um monte de botão na lateral, assim. A gente ficava, tipo, competindo. Qual que abria mais? What the fuck?
Só citei isso que eu quero ver na vitrine do episódio.
calças que viram bermudas e calças de botão.
Eu falei da camisa florida, e por que eu lembrava de tiozão? Porque a referência que eu tenho, é não só de camisa florida, mas de dessas camisas estampadas e exagerada, era o tio do Fantástico Mundo de Bob, sabe o tio do Bob, que tinha uma camisa Sim. cheia de coração, tá ligado?
Era fanático pelo Elvis.
É, então eu tive essa parada aí.
Uhum.
Mas é isso, minha proposta é esdrúxula, é começar a utilizar essas camisas floridas aqui. Por que é esdrúxula? Porque não é do meu feitio.
Você já vem planejando isso faz tempo?
Camisa você já usa. É, e aí o objetivo do Vand é se vestir igual um tio. Eu me vesti igual uma menina e um adolescente. E você, Ju, quer se vestir que nem o quê?
Putz, agora você me pegou. Querendo...
Não precisa ser só vestir também, né, Ju? Uma promessa pode ser um...
Que sei até lá. Agora eu vou dar as promessas que é roupa.
Esse ano, sei lá, vou comer escargot.
Puta, pior que eu não tenho nada esdrúxulo, assim, tipo assim, geralmente minhas promessas pro ano, assim, elas não são esdrúxulas, elas são megalomaníacas.
Sim, é disso que eu gosto.
Traga aqui pra banca essa promessa megalomaníaca que eu quero ouvir.
Geralmente é com coisas, tipo, que eu vou, sei lá, tentar consumir, ou, tipo, o Dudu tava falando, tipo, de fazer lista de lugares pra ir, esse ano eu não fiz, mas ano passado eu fiz também, e, tipo, assim, muita coisa, assim, que eu pensava em fazer. Coisa pra assistir, coisa pra ler, assim, eu fiz uma lista de coisa pra assistir e pra ler também, que é indecente, assim, pra mim. Eu coloquei só de filmes que eu quero ver esse ano, são 80.
Boa.
Tava na lista. Tipo, porque, tipo, eu tenho uma lista geral de filmes que eu quero ver e eu tenho uma lista pro ano, assim, e aí eu tenho 80.
Depois, se tiver essa lista feita, manda que eu gostaria de dar uma olhada.
Ó, eu tô com ela aberta aqui. Eu tenho 27 séries pra ver.
Boa.
Eu tenho 13 livros que eu quero ler.
Boa. Eu tenho um agora nesse momento que eu quero ler pra já.
Sim. E 25 quadrinhos que eu quero ler.
Caralho, 25.
Que é do quê?
É o do livro do Matthew Perry lá, da vida dele. Que
sim.
Eu quero ler agora.
Eu acho da hora, Vange, que o Matthew Perry tem pelo menos um fã. Acho bacana.
Se não, não teria livro, pelo menos. Ó, quer ver uma lista esdrúxula e megalomaníaca ao mesmo tempo? Ter episódios de mão na orelha. Regulares. Ter alguma regularidade no mão na orelha. Porque, tipo, não por falta de vontade, tá? Mas às vezes, tipo, eu fico besta, assim, quando passa o ano e eu não fiz nada, assim, pro mão na orelha. Uma parada que eu gosto tanto de fazer e tem 4 episódios no ano, assim, fico até meio triste. Eu não coloquei uma meta de ser, tipo, ah, vai ter tantos episódios do mão na orelha esse ano, mas, tipo, assim, a meta é ter episódios.
Já é alguma coisa.
Já gravou um, hein?
É, já estamos gravando um. Mas é isso. É... Mas qual que é? A sua é a camisa florida,
camisa,
né?
Florida, né? Camisa florida. Camisa florida.
Desculpa, eu falei com ar de desprezo.
acho que o Dudu te incentivou, Gil.
Não foi com intenção.
Camisa florida.
Ah, não, sem contar as coisas também que eu, nossa, essa é a minha, minhas listas, as mais ambiciosas são as de estudar coisas.
É tão ruim quando você se arrepende de uma coisa que você não concluiu ou que você não fez?
Assim, eu não me ponho pressão. É, tipo assim, é uma coisa que eu quero fazer, mas se eu, tipo, ficar me pondo pressão, eu vou me sentir pior. Eu já me sinto mal de, tipo, ver lá 4 episódios de Mono Orelha 2022. Eu fico tipo, putz, mano... Acho que isso é a única coisa que eu fico mais ou menos, assim, tipo, ah, se eu ponho 80 filmes pra assistir e eu assisto 30, tipo, ah, pelo menos assisti filme, sabe? Não, tipo assim, não é uma coisa muito...
Você não tá perdendo alguma coisa, né?
É, exato.
É porque o tempo é foda, o tempo é uma moeda sem troca, né? Hoje em dia, inclusive, os streams brigam pelo seu tempo, né?
Não, tudo na internet briga pelo seu tempo.
Tempo é uma coisa realmente valiosa que não volta e se perder, perdeu, né?
Sim.
E é foda,
passou,
né?
Passou, já era. Mas é isso, assim, só tenho mais coisas megalomaníacas. Não é uma coisa que eu me force, mas é uma coisa que eu me esforço às vezes pra cumprir também. E é isso, assim, acho que é basicamente. Todo mundo respondeu essa?
Eu não.
Então vai, manda ver.
O Gil nunca deixa você falar, já tá pensando.
Não, é porque, tipo, teve um teve um vão de tempo de ninguém falar nada, mas assim,
eu lembro, todo mundo
falou.
Eu lembro que era eu que cortava o Dudu, mas, pode falar, Dudu, agora você.
Não, obrigado. É que normalmente eu acabo ficando de lado porque eu não...
Demora pra pensar, pá, né?
Não, eu penso muito, só falo pouco pra não te ofender, velho.
Eu não vou discutir, não vou entrar numa discussão com o Dudu. Que o Dudu...
Porque você vai perder.
Eu vou perder. Ele vai puxar uma gaveta assim, ó. Só assim, ele pode puxar qualquer pasta, que só ele tem o podre de todo mundo. Então,
Que assim, normalmente acabo ficando pra trás, porque eu tenho muita aversão a interromper os outros, principalmente quando a gente não tá pessoalmente. Vocês não conseguem ver a minha intenção de falar, né? Então eu detesto cortar, então normalmente acaba acontecendo isso. Mas o esdrúxulo, não sei se é esdrúxulo. Talvez seja pra algumas pessoas, pra mim não é. Mas eu já vou chegar lá na minha meta do ano, mas o Ju falou aí das listas dele, das coisas que ele quer assistir. E a gente tá no primeiro mês, dia 20. E eu já terminei a quarta série esse ano. Uma delas tinha 9 temporadas.
Caraca.
E assim, se for lista de consumir coisas e assistir, a que mais fica deficiente pra mim é de ler, né? Porque aí eu leio devagar e aí... Mas as de séries, assim, eu tô preenchendo já a lista, já tô preenchendo e cumprindo a lista. Uhum. De filmes tem pouca coisa. E de livro, eu meio que crio a meta de, tipo, um livro por mês, pelo menos. Já que, assim, eu leio devagar, então... Tá, eu levo um mês pra ler essa porra aqui, mas eu vou ter que ler. Sendo grande ou pequeno, eu vou durar um mês aqui dessa merda.
Caraca, sabe o que eu tava pensando? Dudu podia ser um ótimo, sei lá, comentarista de série, assim. Tipo assim, como ele vê muito conteúdo, poderia produzir muito conteúdo assim que termina uma série.
Mas né? Aí eu me tornaria aquilo que eu jurei destruir, né? Odeio crítico.
Não crítico, mas só tipo uma, sei lá, uma ideia sua.
Fazer um canal de análise, de ensaio.
É. Mas você pode fazer um canal que você só diz se é bom ou se é ruim. Aí você faz com o seu jeitinho. Você fala. Aí você começa o vídeo, tem, sei lá, 10 segundos, você fala, massa! Ou então, com os dedinhos pra baixo assim, fala, bosta!
Bosta. Não, eu tava pensando esses dias aí sobre quando você consome uma coisa, por exemplo, eu jogo bastante jogo antigo. Eu falo, pô, podia fazer umas lives jogando videogame. E eu depois falei assim, nem tudo precisa fazer live do que você tá consumindo, ou mostrar o que você tá fazendo, sabe? Tipo, só consome aí e cala tua boca, tá ligado?
Transformar sua vida em renda, entretenimento e trabalho.
É.
Você me lembrou o Leonard, sabe, do Community, aquele velho?
Sim.
Que ele faz review de pizza de mercado no YouTube.
Você sabe que eu achei isso interessante pra caralho. Eu assistiria.
É foda quando você, tipo, tem uma coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, é que descobriram, ela parou de fazer, acho que até excluiu. Mas sabe a Lorde, cantora de pop?
Uhum.
Neozelandesa, eu acho. Ela tinha um perfil pra... É que ela fazia review de Onion Rings.
É específico.
É, tipo assim, e aí, tipo, todo lugar que vende Onion Rings, ela, tipo, tirava foto, fazia um reviewzinho, tipo, era isso, assim, só que era totalmente anônimo, só que descobriram, porque, tipo, porque ela marcava o lugar, né, e tal, e aí, tipo, todo lugar que ela ia fazer show, tinha lá o reviewzinho de, tipo, ela foi pra Oklahoma, e aí
ela tinha... Sabe onde ela tava por causa do review.
É, e o pessoal foi reparando, assim, tipo, o pessoal meio desempregado, né? Foi reparando que, tipo, todo lugar que ela tava, e nesse perfil também tinha review de Onion Ring nessa mesma cidade. Aí, tipo, descobriram, aí ela parou. Ela...
Acabaram com o hobby dela.
Hobbies de rico, né?
Mas a minha meta esse ano, que eu vou fazer isso esse ano, que é, eu vou disparar com arco e flecha em algum momento.
Em alguém?
Isso vai acontecer. É um bagulho que eu acho muito da hora e eu nunca tive a oportunidade de fazer. E parece uma atividade legal, assim.
Não, é permitido por lei.
Não, eu sei que é permitido.
Tem que ser um problema. Porte.
Não precisa de porte, já pesquisei isso. E é uma coisa que eu quero fazer esse ano.
Tá respondido?
É, essa é a minha resposta.
Beleza, então... Como sou eu que fui o segundo, vou decidir o próximo. Já pensou no seu, Dudu?
Eu não.
Então vai, Gil.
Tá. Eu quero saber de vocês se vocês têm... Eu vou usar essa palavra aqui, eu não encontrei uma melhor. Medalha, entre aspas. Tá, não é uma medalha. Tipo assim, sabe quando você é escoteiro? Sabe escoteiro? A gente acho que nunca foi escoteiro.
É um badge, uma insígnia.
Badge, uma insígnia, exatamente. Uma coisa que você vai colar ali no cantinho da sua camiseta caqui.
Uma estrelinha de menino bom, como dizia o Chaves.
Não, exatamente. Porque, tipo assim, quando a pessoa é escoteira, ela já, por tal feito, ela ganhou essa insígnia. Quais suas insígnias de criança?
Isso é muito bom. Essa pergunta é muito boa. tipo finalmente assim, teve uma pergunta boa nesse
já temos uma resposta aí, olha aí, ó.
Tipo assim, tipo, picada de abelha, quebrou o braço, é, sei lá, caiu da laje.
Checklist, você quer um checklist do que criança faz que tu fez.
É, eu e o Gil, a gente tem uma insígnia muito boa que vocês não vão ter, só eu e o Gil.
Qual?
É, eu e o Gil já tacamos fogo num carro.
Puta mesmo, a gente já tacou fogo num carro.
Caralho. É o Tekken Cricket mesmo, é preto e branco. É. Estamos aqui na presença dos dois.
Sim, eu queria. É isso, assim. Suas badges, suas insígnias de criança.
Eu tô aqui pesquisando se ainda se caracteriza como um crime essa confissão, mas pode continuar.
Não, prescreveu, já era.
O Gil tem o badge de ter explodido uma televisão.
Ah, sim. De ter tacado uma pedra e explodido na televisão.
Não, aquela que você rodou pelo fio e tacou na parede.
Putz, é mesmo. Quando é de criança faz muita merda, cara. Cara, eu adoro fazer merda.
Eu gosto do badge da gente ter assaltado o caminhão de tubaína. Sim. Vencida.
Não, a gente não assaltou.
A gente roubou. Não foi, tipo, não deu.
Não foi, tipo, estilo caixa baixa, sabe?
Você lembra quando.
Cidade de furto, Deus. Né?
Quando não anuncia o roubo, é só furto.
Foi um furto.
Quando eu falei agora há pouco, se você puxar na gaveta, tem os BO de cada um. Esses áudios vai ser maravilhoso, sim.
A gente já é idoso, mano. A gente já prescreveu tudo isso aí.
Por isso que eu falei, suas medalhas, suas insígnias de criança, pra ninguém sair comprometido daqui. Porque
só criança vale crime. Merda,
não precisa ser crime, igual eu falei, tipo, pode ser tipo picada de abelha. Tipo, eu nunca fui picada de abelha, eu tipo. Tanta coisa que eu fazia.
Ah, lembrei de uma. Lembrei.
Eu brincava com maribondos, né?
A tia amarrava, né? Empinava o maribondo.
A gente ficava empinando maribondo na rua. Eu, tipo, nunca fui picado, nunca quebrei o braço. O tanto de vez que eu caí, tipo, umas quedas absurdas de feia, assim, né? E eu nunca quebrei o braço, por exemplo. E aí eu comecei a pensar nas que aconteceu comigo, né? Mas continuando, teve a tubaína, que a gente roubou a tubaína de um caminhão, que teve um revés, né? Que a gente roubou a tubaína desse caminhão.
E tava vencida.
A natureza cobrando.
A gente teve dor de barriga.
A gente tirou de circulação. Não, a gente fez o bem. A gente tirou de circulação coisa que seria vendida pra alguém.
Exatamente.
Olha, vista do ponto de vista, a perspectiva é muito boa essa daí.
A gente, o Gil também participou, a gente já pulou de altura de mais de 3 andares.
Sim.
Em cima de um monte gigantesco de terra ou de areia, depende da construção que tava sendo feita na rua.
Aham. Uhum. Virou saldo de merda mesmo, porque eu só tô conseguindo pensar.
Tem um badge, Gil, você tem um badge muito bom. Você já entrou em luta corpo a corpo com um adulto.
Sim, e eu estava
assim, na mão. Pelo saldo de golpes, o Gil ganhou, né? Porque o adulto não bateu de volta.
Eu acho que isso aconteceu comigo criança mais de uma vez.
Porque, assim, teve uma vez. A que o Gil lembrou é uma outra vez, mas o que eu lembrei foi a que. Assim, foi sem querer. Eu juro que foi sem querer. Eu tinha uma arminha de espoleta que eu atirei dentro do ouvido de uma criança e o pai dela ficou muito nervoso e foi pra cima de mim. E aí o Gil foi pra cima dele.
Exatamente.
E aí pai e filho saiu machucado. O tiro que eu dei na orelha da criança e o Gil que deu uma tacada nas costas do pai.
Caraca, é mesmo.
Um taco de bilhar. A briga de bar. A gente tem um badge de briga de bar, Gil.
Putz, é mesmo. Eu era criança que eu ficava muito no bar. Muito no bar, assim. Eu ficava lá pra irritar os caras, tipo assim. As pessoas me pagavam tubaína. Eu acho que eu já contei isso em algum momento. Que as pessoas me pagavam tubaína pra eu ficar, tipo, enchendo a orelha do cara. Sei lá, tava passando um jogo na televisão, todo mundo assistindo o jogo. O cara era corintiano. Aí falou assim: ó, te dou uma tubaína, você fica zoando esse corintiano, né? Tipo, sem medo do perigo, assim. Eu já tomei cerveja, sabe? Copo de cerveja, assim, virado na minha cara, assim, aqui não acertou na minha cara, mas tipo, o cara tacou cerveja de tanto que eu irritei ele no bar.
Puta que pariu, mano. Agora eu tô curioso pra saber o que que esses dois garotos do videogame fizeram aí pra ganhar badge.
Tomando cu de vocês, que vida emocionante.
Eu tô aqui, pô, tô. Eu ia falar de uma vez que entrou metade de um prego no meu pé.
Puta,
já aconteceu.
Isso acontece, isso é uma coisa realmente que acontece.
Minha mãe tava viva ainda, e tipo, quando ela viu, E voltando pra casa com metade de um prego. E era daqueles pregos grandes, não era tipo um prego pequenininho, assim. Ele entrou bem na barriguinha do pé, assim, não sei como explicar, né?
Sim, sim, não, naquela parte que é meio côncava.
Isso,
côncava
ou
convexa? Agora eu não sei.
E aí bateu um desespero e tal. Eu sei que minha mãe fez um negócio de água, tipo, pra fazer um escaldapés, uma coisa assim. Hã? E foi puxando, eu nem fui pro hospital.
Ai, caralho. É, pois é, tinha isso, né? A gente não ia pro hospital. Resolve ali na hora.
Foi puxando até que... Mas assim, foi complicado. E o pior é que quando entrou e ficou, não tava doendo. Mas assim, a visão era uma coisa assim, perturbadora, tá ligado? Metade de um prego no teu pé. Eu lembro de não tá doendo, mas eu lembro de tá assustado.
Sim, eu tenho uma pra contar, mas continue.
Só isso. Eu sei que tem mais, mas... Eu não vou lembrar agora e talvez não seja tão emocionante assim.
Você nunca foi mordido por uma abelha? Mordido não, picado por uma abelha? É, tirou o dente com a janela, sabe?
Já caiu da laje. Aí
é verdade. Você caiu da laje.
É a história de origem do mundo.
Eu caí da laje.
Ele ganhou superpoderes.
Que na época não era uma assim. É, agora, agora é a garagem que é do meu pai, que era do meu pai, né? Mas antes essa era a parte de cima da casa, era tipo como se fosse uma laje. E aí uma pessoa que não me segurou direito me derrubou da laje.
Caralho.
E por isso que eu engordei, fica sacanagem.
É que o ouvinte vai entender, mas a é que o Vance falava, eu sei porque você dava essa desculpa, porque literalmente ninguém tinha perguntado. Mas o Wanderson falava: não, eu sou gordo, porque uma vez eu caí da laje. Foda-se. Tem que ter a ver uma coisa com a outra. Mas enfim.
Muleta, João. Não, eu caí da laje, isso afetou o meu metabolismo. E nunca mais eu consegui, né, manter.
Você caiu em cima
da tireoide.
Não, você caiu em cima do lixo tóxico, de raios gamas. Mas então, minhas insígnias. Bom, tem a insígnia da criança elástica, que eu era uma das crianças da escola que fazia abertura zero, né? Sempre tem uma.
Putz, eu tinha uma raiva dessas crianças.
Não, pera, o Elton.
Era tão fácil.
Pô, agora você fez lembrar de uma parada, hein? Eu tinha um super poder de ficar vermelho.
Era verdade, eu lembro dessa época.
E aí, a minha cara ficava vermelha, inchada, e teve uma vez que eu desmaiei.
Inclusive, é perigoso, porque tá na moda do TikTok essa porra, de tipo, mandar o sangue tudo pra cabeça, e teve uma menina que foi... De base com isso aí, velho.
Eu tava nessa época também.
Desafio de TikTok, coisa idiota.
Só que eu não tava na época de TikTok, né? Eu ficava vermelho, pessoal, e virava atração. Aí esse moleque sabe ficar vermelho. Era tipo o moleque que sabia ficar vermelho. Uhum. E aí o pessoal fala: ó, gordão, fica vermelho aí. Aí uma vez eu fiquei tão vermelho, tá ligado? Minha cara ficou tão vermelha que eu desmaiei na fila.
Foi, lá em casa.
Tanto na sua casa quanto na fila da comida do.
Ah, na fila da merenda, né? Merenda também. Pode crer.
Pode seguir daí, outro. Seu superpoder era de elástico, né?
Ai, o cara acabou de falar que virava o Hulk vermelho.
É.
Que mais que eu tinha? Eu tenho a insígnia do acidente em alta velocidade, que eu caí de rolemã e me ralei todo.
Puta, isso aí também é um clássico.
Eu me ralei tanto, doido. Me ralei tanto que a minha perna, ela criou uma ferida que ficou fazendo pus. Eu não pude comer carne de porco durante, sei lá, 3 meses.
Parecia aquele cebinho quando esfria.
É, isso aí, ficava... E assim, as pessoas tinham mais dor do que eu, né? E o ferimento, ele tinha que... Como, quando começou a ficar melhorzinho, tipo, meio que disseram, não, tira o curativo pra poder pegar um ar também, né? Que é só, depois a gente põe, mas deixa um tempo fora. Aí eu meio que encostei o dedo assim, nossa, tá saindo pus. E as pessoas, tá, que nojo, você não tem dor, não. Eu falei, não, não dói, não tá doendo. Falou, pior ainda, tá com a senise. Aí.
Não dói porque tá morto já essa parte.
Necrosado já.
É, outro que eu tenho também. Tenho dois, vou incluir num só. É dá no pinto e coça muito, que é. Já peguei piolho de galinha no bibiu, na piroquinha da criança. Lá no sertão da Paraíba.
Caraca, eu imaginei pegar piolho ali.
Eu acho que a galinha também tem uma história pra contar também.
Eu tô falando do fundo do meu coração. Você sabe que eu abro meu coração pra vocês, eu não tenho vergonha. Dessa vez, tipo, essa fita aí é só, tipo, eu era uma criança muito novinha e tinha piolho pra tudo que é canto. E aí, tipo, e assim, ele vai pra parte mais quente do corpo, foi o que me disseram.
tem uma fase de criança, assim, que a gente não tem como lembrar, mas é, muitas crianças tinham, tipo, a fase da criança pelada. Principalmente em periferia, assim, que a gente morou. Tipo assim, a criança tá, tipo, criancinha, vivia pelada.
É um animalzinho, é um animal.
Aí, tipo, talvez seja esse contexto, assim. Porque, então,
do jeito que ele falou, pareceu, eu pensei que ele ia revelar que ele molestou a galinha.
Não, eu era muito novo, eu devia ter...
Ele começou bem sorrateiro, né? Vocês sabem que eu abro meu coração pra vocês.
Eu acho que é isso.
Eu falaria se eu tivesse feito, né? Não para milhões de ouvintes, é lógico, mas no off eu falaria pra vocês.
Mas no mão na orelha.
É.
Eu jurava que você ia mandar essa.
É, caraca, eu também. Tava aqui esperando.
Então, eu tinha 7 ou 8 anos, alguma coisa assim. Não tinha malícia, não existia malícia ainda. E deixa eu ver, mas... É, no rio também, nadando no rio não. É, rio era lago. É, também entrou um peixe, né? Alguma coisa assim que bicou a cabeçota da minha piroca, também ficou muito inchado. Cara, muito inchado. Céu,
cara. Não é aquele que entra, né? Porque tem o que não. É aquele que entra pela uretra lá. Que...
Ah!
Não, esse aí eu teria morrido, teria...
A história seria outra.
Pelo menos teria feito algum procedimento estético já. Mas não, foi só um que... Alguma coisa que picou e ficou muito inchado e, tipo, acabou a minha viagem. Um mês inteiro sem ânimo pra viver. E a que eu mais gosto, que é a minha insígnia de... Quanto que é? Alguém consegue me ajudar aí? É contato imediato de... Terceiro grau?
Ah, contato alienígena, fantasmagórico, assim?
Os graus dependem do seu contato. Você conversou? Você viu de longe?
Eu vi a nave.
Eu acho que é de... Acho que é terceiro grau.
Terceiro, então, eu chutei certo. Mas assim, eu não vi, tipo, lá no alto, nossa, tem negócio esquisito. Eu vi de... Se eu andasse mais 5 metros e esticasse a mão, eu encostava na nave.
É, não é terceiro grau, não. Você podia alcançar?
Eu conseguia colocar a mão na... É que eu estava a uma distância segura, né? Atrás de um muro e tal, assim.
Cacete.
Um muro. Mas estava praticamente pousada no solo. E eu estava a uns 5 metros de distância, assim.
Cara, mas a criança, quando machuca o bibiu, vê cada coisa.
Era um disco muito doido, velho. Era um disco que tinha várias luzes... É, redondas ao redor dele, e eu não vi como é que iria pousar, né, porque não tinha nada que sustentasse, né, porque embaixo era redondo também. Parecia, né, parecia, tipo, não era um cilindro, mas era um disco que tinha uma curvatura embaixo.
Não era um estrobo de luz, não?
No quintal de casa?
Você tá prestando atenção na descrição, velho? Ele tá escrevendo um frisbee pairando
no quintal de casa, não na discoteca.
Era gigante, cara, gigante. E as luzes iam girando assim devagarinho. E aí eu não fiquei, né? Nem eu e meu irmão ficamos pra ver o que que era. E, né, de longinho assim eu vi algo que eu suponho que era um lobisomem, né? Era só uma cabeça de cachorro muito grande.
Peraí, no mesmo dia, na mesma situação.
Não, foi na mesma época, mas mesmo ano, assim, mas, tipo, muito distante uma coisa da outra. Tipo, eu lembro que na metade do ano, começo do ano, eu vi esse suposto lobisomem, e mais pro final do ano foi alienígena. Mas, assim, né, são memórias muito vívidas, assim, eu lembro com muita certeza disso, mas eu não... Não me espantaria que isso fosse só fruto da minha imaginação, não.
Inclusive, é a teoria que eu mais aceito no momento.
Não, pô. Pô, Dudu, a vida já é tão chata, assim, mas tão...
Então, Elton, mas eu quero acreditar.
Essas
só
coisas...
não consigo.
Mas tem que deixar... Eu também não acredito, não, Dudu. Eu sou bem cético. Você me conhece, sabe que eu sou bem cético, mas... Assim, eu tenho que relatar isso que eu vi. Se é verdade ou não, eu não posso admitir, porque eu não posso levar vocês pra viver esse momento. Uhum. Mas que eu tenho essas memórias 100% vívidas, eu tenho.
Eu acho super válido, inclusive. Tipo, o que eu quero dizer como bad, assim. Tipo assim, se você viu isso com criança, todo mundo, quando era criança, tinha uma história ou de fantasma, ou de monstro, ou de coisa assim. E eu não tinha uma, assim, pra contar, porque eu nunca vi nada. Nada.
O pior é que eu comecei a ver mais casos de fantasma quando eu fiquei adulto, isso que é bizarro. Tenho algumas histórias que eu vi, presenciei, que inclusive ontem eu tenho plena certeza de que tinha um fantasma lá no trabalho. Mas assim, e o pior que, o que é bizarro é, eu sou cético, mas o que eu vi foi um fantasma, não tem o que fazer.
Eu não acredito. Vou fazer o quê?
Eu não acredito.
Eu não acredito, mas que eles existem, eles existem.
Exato.
Basicamente isso, eu não acredito que existe fantasma. Eu vi um.
Ó, minhas insígnias, então, é... Caramba, fora muita merda que eu e Dudu fizemos juntos, assim, na infância. Eu lembrei de umas outras, assim, mas, tipo assim, eu tenho a insígnia de... Eu acho que muita criança, principalmente de periferia, nos 90, anos 90, né? Aquela... Não existiam leis.
Já sei ainda. Qual é, já sei.
Manda, chuta, vai errar.
A insígnia se chama... Quer sentir o peso?
Que eu senti o peso?
Quando algum adulto da rua fala pras crianças, quer impressionar as crianças e põe a arma na mão da criança?
Putz, não, essa não. Eu nunca encostei numa arma.
Já aconteceu.
Aquela vez que a gente invadiu a delegacia, a gente era adolescente já, né?
É que a gente deu uma zoada na delegacia, foi. Acho que a gente tinha uns 13 anos. 12, 13.
A gente deu uma zoada na delegacia.
A gente usou até a bicicleta ergométrica da delegacia.
Tem que contextualizar. Ah, tinha uma campanha de você trocar uma arma de brinquedo por um quadrinho. Que era de você, né, tirar as arminhas das crianças. A gente foi e levou as nossas armas de brinquedo pra trocar pra alguma coisa lá na delegacia, não tinha ninguém. Então a gente decidiu, por conta própria, invadir a delegacia aí na parte de escritório, que era uma delegacia de 3 andares, né?
É porque a gente chegou no balcão e, tipo, o cara falou assim, ó, vai lá falar com o Pereira, sei lá, com o fulano lá em cima, que ele vai trocar a arminha de vocês por um gibi. E aí a gente foi indo, assim, só que, tipo, só tinha um cara no balcão lá embaixo, na delegacia, e, tipo, zero gente nas salas, né? Mas continue hoje.
E aí não tinha ninguém na sala e a gente decidiu, então, sabe aquele episódio do Chaves, quando... Tá os móveis do Seu Madruga na vila e eles começam a subir em cima do sofá, pular e derrubar planta, não, tá ligado?
Tem uma coisa melhor pro ouvinte visualizar. Aquela cena do The Office que eles começam fazendo parkour.
Exatamente.
Sim, começou a barbarizar.
No nível de idiotice, a gente tava...
Exatamente.
Fazendo um barulho pra uma ruaça dentro da delegacia, né? Eu acho que a gente só correu porque ouviu, achou que ouviu alguém chegando, porque se a gente tivesse ficado lá, a gente teria ficado, né? Lá na parte de cima, nas outras partes. E depois saiu correndo, achando que, eles vão pegar a gente. Só que não tinha ninguém atrás da gente, não tinha ninguém naquela delegacia.
Não tinha ninguém nem ligando. É, a gente subiu nas... Dudu lembrou bem, a gente subiu na bicicleta ergométrica do cara lá, da sala de alguém, já... Delegado. Não tinha ninguém, assim. Saímos com o gibi do Mickey e é isso.
Saímos com o gibi do Mickey que nós mesmos decidimos trocar. A gente pegou um gibi que tava numa pilha, deixou a arminha lá e pegou o gibi. Mas assim, a gente podia ter pegado e ido embora, tá ligado?
A gente podia ter pego centenas de gibis.
A gente podia ter pegado gibis, a arma do policial
que tava dormindo.
Isso a gente foi legal, a gente pegou um gibi só.
Mas as câmeras de segurança devem ter sido uma festa na hora de assistir.
É, alguém levou um esporro.
Olha lá o gordinho.
Não tem a ver com a arma de contravenção, mas assim, o Dudu falou uma coisa que, tipo assim, isso também acontecia recorrentemente, assim, um adulto vir com uma arma e falar pra você, quer sentir o peso? Pode crer. Mas eu fumei cigarrinho falso. Enrolava papel e a gente ficava muito na fogueira. A gente fazia muita fogueira na rua, assim. Pegava uns pau velho, as coisas velhas, e fazia fogueira, né? Tirando a vez que a gente tacou fogo no carro.
Tá aí uma coisa que eu não vejo mais hoje em dia, tipo, é fogueira de qualquer coisa, assim.
Nossa, a gente fazia pra tudo. Qualquer hora era hora de fazer fogueira.
Agora a galera fuma narguile, né? No lugar de ficar em volta da fogueira.
É. Fica em volta de nada, fica em volta de uma JBL, uma caixinha de JBL de som. Que ilumina,
exato.
Né?
Uhum. E a gente ficava fumando cigarrinho de jornal.
Eu ia falar, mas nada contra a JBL, tá?
É, nada. Eu isso é bem básico, assim, e pro ouvinte deve ter anotado que a gente era meio atentado, assim, era uns demônios. Mas eu já tomei suspensão, isso é um bad também comum. Eu tô falando bad comuns, né, porque o Dudu já falou as atrocidades. Mas eu tenho umas duas atrocidades aqui. Eu já levei suspensão e foi por umas coisas tipo briguinha de criança, assim, só que eu acho que na hora eu errei a mão, assim. Eu levei uma suspensão porque eu dei uma cadernada na cabeça da pessoa que tava na minha frente, tipo, por nada, sabe aquela... Sabe quando baixa o espírito zombeteiro e você faz uma coisa idiota por nada, assim? A gente tava cantando o hino nacional antes de entrar pras aulas. E eu tinha um caderno grosso, assim, tipo, eu tava na quarta série aí. A gente tudo usava aqueles caderninhos de brochura e eu queria ser adultão, assim. Aí eu comprei aquele caderno de 20 matérias, sabe? Com um cara correndo com um cachorro na praia, assim, na capa. E aí, tipo, assim, me baixou aquele negócio e eu dei uma cadernada na cabeça do menino, assim, tipo, caralho, sem disfarçar.
De graça.
Tipo, uma cadernada. De graça, de graça. Eu tomei uma suspensão também, porque isso foi escroto. Porque as meninas ficavam brincando de ficar puxando a gente pra dentro do banheiro delas. E aí a gente. E aí teve uma hora que eu não queria mais brincar e as meninas continuavam puxando a gente pro banheiro delas, assim, de brincadeira. Aí eu dei um empurrão na menina, a menina bateu o joelho na parede, que a parede não era lisa, era tipo, era toda cheia de pedregulho, assim. Ótimo pras crianças, assim. Ela bateu o joelho, ficou vermelho o joelho dela, assim, aí eu tomei a suspensão também. 3 dias em casa. Deixa eu ver. Eu engoli uma moeda quando era criança.
Moeda, é verdade.
Eu engoli uma moeda de 1 centavo, assim, quando era criança, né, teve que tirar, né? Tipo, aí ficava aquele negócio, nossa, ainda bem que não foi pro médico, ainda bem que não foi pro pulmão, senão esse menino não ia estar aqui, foi pro estômago, pra lá, e a última, assim, pra não, eu lembrei mais escabrosidades, mas deixa pra lá.
Deixa pra uma outro programa.
Exato. Eu derrubei um muro. Eu derrubei um muro. Tipo, até hoje isso me surpreende que eu derrubei um muro. Assim, não era um muro inteiro, assim, até lá em cima, mas tipo assim, a gente tava brincando de esconde-esconde numa construção, assim. E aí, tipo, pra passar de um cômodo pro outro, aí eu subi nesse muro. Que tava tudo mole ainda, né? Tipo, tinha sido feito aquele muro naquele dia e eu subi nesse muro. E na hora de dar aquele impulsinho pra dar o pulo pra
Homem-Aranha.
Homem-Aranha, exatamente. Aí o muro foi. Tipo assim, eu fui pra frente e o muro pra trás. Essas foram minhas insígnias de criança. De criança encapetada.
Deixa pra uma próxima pra gente falar outras.
Exato. Nossa, e pior que tem bastante.
Tem muita coisa.
Eu tenho mais algumas. Eu não vivi tanto, mas eu tenho mais algumas.
Engraçado que eu era criança. Eu me considerava uma criança quieta até começar a enumerar as merdas que eu fiz.
Você não era uma criança famosa, mas.
É, exato.
Popular, mas criança arteira.
Eu acho que isso é questão de referencial, assim. Pra onde a gente vivia, a gente era muito calmo.
Ah, é verdade. Tinha criança que fazia muito mais merda. E a gente era, tipo, a gente era médio, assim.
Tipo, tinha criança literalmente usando drogas enquanto a gente tava comprando bala.
Exato. Mas, Dudu, agora te vira. Te vira que venha com uma pergunta aí. Aciona uma inteligência artificial. Dá um grito na janela. Quero sua pergunta.
A pergunta é: vocês têm uma pergunta pra meu pai?
10 contas, a gente é uma aqui, rapidão.
Não tenta. Se você tentar, não vai. Não vai nem uma nova, nem a que você quer. Tipo, deixa vir alguma coisa. Uma coisa que você viu, alguma coisa que você achou engraçado.
Eu tô preso aqui, eu sou o Conde Monte Cristo, não sai dessa merda. Ai, deixa eu ver aqui. Não, vou arranjar uma pergunta. Espera aí que eu vou arranjar.
Beleza. É editado, né? Ao vivo. Tem todo tempo do mundo.
Inferno, cara, não tem perguntas, eu sei tudo. Tem nada que eu não saiba. Eu lembro uma vez que a gente tava fazendo uma música estilo o Rato de Porão. Vocês lembram disso?
Eu lembro do estilo Raimundos que eu fiz.
Tava o Jonas e cada um tinha escreveu um trecho.
Eu lembro que era sobre fezes. Era sobre
é, fezes. A minha parte tinha fezes humanas.
Tá, e quais músicas vocês escreveram aí? A pergunta do Ed, tá vendo? Uma pergunta boa. Todo mundo já escreveu alguma coisa.
Eu escrevi sobre a rinite do Juano, a música, mas eu não deixava descobrir que era rinite.
Só na metáfora.
Eu falei assim, Juan, essa música é pra você. Ele escutou, por quê? Eu falei, porque você tem rinite. Ele falou, caralho, é isso mesmo.
tá aí. Interessante o que o Vandes propôs. Se vocês lembram de alguma coisa que vocês escreveram, uma coisa curta, que dê pra vocês falar aqui agora, assim.
Pô, tinha o Corno Revoltado, Elton. Lembra do Corno Revoltado?
Lembro.
Era 19
anos aquela menina tinha que tão muito bonitinha, tinha muito parada.
Olhei pra ela, amor à primeira vista, ela me deu uma pista e com ela eu vou ficar. Fiquei com ela logo 1, 2, 3 anos, sempre debaixo dos panos, sem o pai desconfiar. De tanto tempo que eu com ela eu fiquei, logo eu desconfiei, a desgraçada me evitar. Filha da puta, arrombada, desgraçada, toda aquela ladainha que pra sempre vai me amar. Mas eu juro, nem que seja no inferno, como demônio de terno, a eles eu vou caçar. Aí tinha mais uma parte, só que eu esqueci.
É, o Wanderson, o próximo integrante do Raimundos.
É, então, tira hoje o Digão, pelo amor de Deus. hoje.
Você lembra de alguma coisa que você escreveu?
Você lembra de alguma coisa que você escreveu pra alguém?
Putz, acho que eu não
lembro. Escrevi lembro tipo... sempre antes de dormir.
Escrevi tipo música?
Música, alguma coisa romântica, alguma coisa ofensiva?
Putz, eu lembro que eu lembro que escrevi a carta pras meninas, tipo, menina da rua, assim, mas não lembro. Eu não lembro qual era o teor do negócio.
Sexual.
Tainha,
às vezes vida. Pode até ser o vinhozinho atrás.
Sexo.
Putz, eu lembro coisas que eu, tipo, me sinto com vergonha de entrar. Que é, mas assim, tipo, mas foi mancada, assim. Quando eu escrevi e-mail no trabalho, aí, ao invés de escrever pedido, eu escrevo peido, sabe? Esqueci de escrever.
Que aleatório.
Sai o D aí, tipo, aí sai peido, esse tipo de coisa, assim, sai errado. Assim.
Mas eu tô querendo dizer coisa de sua autoria.
Coisa de minha autoria. Acho que tem história, hoje a gente tava lembrando, né? Lembrando, tipo, história que eu escrevia, que a gente ia pra casa do amigo nosso pra gente escrever história, assim, porque ele é o único que tinha computador, né? Ficar escrevendo. Mas, tipo, o teor mesmo eu não lembro. Tem histórias, tipo, textos assim que eu escrevo, assim, mas nada que eu tipo, consiga de bate pronto e falar.
É, você lembra da rinite, hein?
Eu não sei, eu não lembro da letra. Eu não lembro como é que era. Eu só lembro que era, tipo, aquele... Era uma música que a pessoa falava, tipo, coisas como... Ah, é... Por sua causa eu perco... Eu fico sem ar, tá ligado? É, tipo, era meio que isso. Parecia que ele tava falando de uma pessoa que ele não gostava ou que tava com raiva. Mas, na verdade, era de uma condição dele, né?
É uma boa técnica de escrita aí pra arranjar o tema. Eu não vivi parada nenhuma, assim, emocional. Então, pô, a doença.
Dos outros ainda, não era nem minha. Mas eu não escrevi música, não. Não escrevi música, não. Eu... O máximo que eu fiz foi um conto de 16 páginas, né? Só. Não lembro de cabeça, não posso declamá-lo.
Declamar o conto.
E você, Dudu? Você escreveu alguma coisa? Alguma letra?
O Dudu é poeta.
Dudu, pra escrever coisa ofensiva, ele consegue tirar uma criatividade ímpar, assim.
Você nunca me viu sendo ofensivo.
Que ele pega leve com a gente aí.
Você não tá preparado pra isso. Mas o Elton acho que acertou mais que o... Escrevia poemas, antigamente.
Ah, você já me mostrou bastante.
E eu acho que eu sempre lembro disso, porque eu acho que foi a única coisa que eu considero boa que eu já escrevi na vida foi um poema, então...
Ah, agora eu quero ver, pô.
Ih, peraí. Ah, inclusive, hoje eu conheço que era sobre lá um quadrinho que eu tava querendo fazer na época, que era sobre voodoo, né, o quadrinho.
Uhum.
Era uma coisa meio, tipo assim, de controle, controlar o outro e esse negócio de poder, assim. E agora, relendo, agora... Não mais na minha inocência, que tá querendo criar uma história sobrenatural, né? Sobre o voodoo e tal. Mas lendo com a cabeça de agora, o poema é totalmente BDSM.
Vai encontrando. Mas é isso aí, você vai encontrando camadas, várias interpretações aí. Não tava esse dia na internet discutindo o que é arte, interpretando mil coisas, é isso aí. É,
então.
Oh, eu lembrei um negócio que o Wanderson escreveu, eu tava contando isso em casa, que tipo, é um clássico, que o Wanderson escreveu a história. História do... do Justin.
Justin tinha um berlake de magia.
Eu tava explicando aqui em casa, e é maravilhoso explicar essa história, porque o Wanderson pegou o Justin Timberlake e pensou, vai ser o ponto inicial da minha história. Vou fazer uma história com o Justin Timberlake, não com a pessoa, mas com o nome do principal da minha história vai ser Justin, e vai ser uma história meio fantástica, meio com magia, essas coisas. Então Justin tinha um berlake, ele criou esse item mágico. Justin tinha um berlake de magia.
Exatamente.
Eu acho isso até hoje de uma criatividade ímpar.
Berlake.
Sem sacanagem.
Sabe aquele cajado que o mago costuma usar nas histórias de.
Era uma caixa.
Era uma caixa?
Não estraga. Berlake pra mim é uma coisa indefinida. É um berlake.
É um berlake de magia.
Porque eu lembro pra mim que você falava assim. A gente falou, o que é berlake? Você, berlake é um berlake.
Então, na minha cabeça era uma caixa onde ele guardava as coisas mágicas.
Na minha cabeça sempre foi um cajado.
Então, se o artista criou, né?
Tá vendo? É algo que fica meio, né, na cabeça de quem tá lendo. Pode ser um.
Sim. Ficava, né? Você destruiu isso pra sempre.
Agora descobriu e agora já era. Mas isso aí, Justin tinha um berlake de magia.
A morte do autor, Dudu. É uma caixa, foda-se o autor.
É, ó, voltando na interpretação, cada um interpreta o berlake como quiser. É.
O berlake pode ser algo intangível.
Mas né? É, de magia, né?
É.
Podia ser um encantamento.
Mas ele tinha, lembre-se disso, ele tinha, ele não tem mais o berlake, ele perdeu.
Então a história é ele tentando encontrar de novo?
Eu não lembro muito bem da história, mas eu lembro que eu falava que eu já assisti o berlake. Acho que era o mágico ou o mago, sei lá, eu não lembro qual que era o nome dessa historieta aí.
A gente era muito criativo, né, criança? Hoje em dia não consegue pensar numa pergunta.
Pois é, pô, tinha a história do Texas Bingham em ação. Era um pirata espacial que geralmente...
Mas assim... A gente era criativo pros nossos padrões, né? Porque continua ouvindo aí sobre o Texas Bill.
Não. Segue o bonde. O Texas Bill era um pirata espacial que era uma tesoura. Mas vai lá, Dudu.
Ele perguntou, gente. Tá discutindo já há 3 minutos.
Meio que era isso aí.
Mas você queria falar do poema dele, se ele lembrou o poema dele.
Ah, eu acho que eu lembro. Você quer que eu tente?
Ah, por favor. Por favor.
A pergunta desafiava, gente. Então você está desafiado por si mesmo.
Se eu não me engano, o poema chamava Noi Ponto. Mesmo em zigue-zague, ando na linha. Se não sou necessário, volto pra caixinha. Se me perco, seu desespero. Porque se te encontro, lhe machuco o dedo. Não desfaço, só passo, sou de aço. Te acho, você grita. Me segura, mas me evita. Transpassa, me amarra, me usa e me larga. O costuro, você rasga. Te machuco, você sara. Nói, ponto final.
Caraca!
Muito bom, parabéns.
Porra!
Tipo assim, era pra ser uma parada de tipo assim... na história, o menino, ele ganha umas coisas velhas da avó dele que faleceu. E ele ganha uma caixa cheia de coisas de costura, né? Tem uma máquina de costura e várias coisinhas de costura, linha e tal, e agulha. E eu sempre gostei dessa estrutura de poema que... Duas coisas. Uma que é que dá a volta, que é um círculo fechado. E outra que, tipo assim, não fala o que é. Só, tipo, te dá todas as peças pra você descobrir do que eu tô falando.
Ô, Gil, por favor, na edição coloca um reverb na hora que o Dudu for falar o poema.
Ah,
e coloca um drop the mic na hora que ele termina, tá ligado? Por favor.
Pode deixar.
E trilha de bongô de fundo, alguém tocando bongô.
Caraca, estalinho. Estalinho, tá ligado? Mano, imagino, sabe aqueles artistas de boina que tem sempre a referência do ator?
A judge.
Exatamente, tipo, fazendo estalinho pra fazer a palma dos... Mano, que sensacional, cara, achei foda o poema.
Mas assim, eu nunca gostei muito de nada do que eu escrevi, com exceção desse poema.
Muito bom, Gil.
Tudo bom. E com essa a gente fecha o Mão na Orelha. Valeu, galera. Tomara que a gente consiga gravar mais episódios de 2023. Quase que eu esqueci o ano que a gente tá. E é isso aí. Se tem mais alguma coisa pra falar?
Mão na Orelha voltará.
Mas se as pessoas estão ouvindo você dizendo que o Mão na Orelha voltará...
Mas tá no final do programa, meu amigo. Então quando tá no final...
Não, peraí.
Tá no final. Então a pessoa tá escutando o final, acha que... Ih, não vai acabar. Acabou, já era. Não tem mais. Então o Mão na Orelha vai voltar.
Depois de um tempo pra falar que é o último.
É a volta dos que não foram, entendeu?
Subiu a música faz tempo.
Boa. Ah, excelente, excelente.
Grande.